Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
E como é de costume aqui no podcast, quem é o Jax Chiru pelo próprio Jax? Boas-vindas, Jax, é contigo.
Bom, primeiro obrigado, Carlos, por convite. E adoro isto. Que bom olhar você de novo, além que seja digitalmente, mas obrigado por convite, oportunidade de falar do meu livro e desta história tão fascinante que tem esse livro. Bom, eu sou facilitador de Insight, sou engenheiro de profissão, me dediquei por muito tempo à consultoria, focado em processos, e depois comecei a me preparar para apoiar as pessoas como coach, mentor, em habilidades de liderança, como produtividade e inteligência emocional. E gosto muito do que eu faço. Sou venezuelano, moro em Miami, em Estados Unidos. Tenho 13 anos morando em Estados Unidos. E minha intenção, ou meu propósito de vida, é apoiar as pessoas a que tenham que despertem consciência e que possam abraçar o melhor de eles. Essa é minha proposta de vida e por isso escrevi livro e estou trabalhando agora no segundo.
Sensacional. Ler o seu livro foi muito impactante por diversas razões. Primeiro porque eu conheço você. Em 2009, fiz um seminário extraordinário com você e depois, mais tarde, no mesmo ano, em 2009, que foi o Insight número 2, Insight número 3. Você pode falar um pouco disso também, como que é essa experiência. E são programas absolutamente transformacionais. A sua condução é muito boa. Então, primeiro disso, estar junto contigo é muito impactante. O pessoal diz que uma das formas da gente definir sucesso são pessoas, a gente poder estar perto de pessoas que nos ensinaram, que foram nossos mentores, pessoas que nós admiramos. Então, nesse patamar, eu me sinto muito abençoado da gente poder estar junto. Segundo, porque você também sabe que eu tenho uma história de resiliência, de superação. E eu estudei muito resiliência a partir de pontos de vista que são diferentes. Então, eu aprendi muito com o seu livro, com a sua história. E para a gente começar essa brincadeira, o que é resiliência para você? E o que significa ser super resiliente?
O termo resiliência, a primeira vez que eu escutei foi estudando engenharia. Quando você estuda a natureza dos materiais, e a mecânica dos materiais, a resiliência é uma qualidade que tem os materiais de se recuperar quando estão sendo comprimidos com uma força, não? Então, o melhor exemplo de resiliência é um resorte. Não sei como fala essa palavra em português. Resorte.
Uma mola?
Mola. Isso. Mola. Então, a mola, quando você aperta e coloca uma força em ela, ela recupera seu estado original. Então, depois de todo este movimento de inteligência emocional e autoconhecimento, se movimentou o conceito de resiliência para as pessoas. Resiliência, então, para as pessoas é como a habilidade que temos para levantar de novo, superar nossas dificuldades, nos elevar sobre nossas crises e aprender algo disso. Então, toda pessoa que em algum momento da sua vida, em alguma experiência da sua vida, conseguiu superar uma dificuldade, superar uma crise, uma pérdida, são pessoas que são resilientes. E nós, desde crianças, somos resilientes, porque quando nós caímos, quando estamos correndo, caminhando, as crianças acordam, ficam de pé de novo. Então, temos essa habilidade em nós. o que acontece é que esquecemos. E por que é super resiliente? Bom, em realidade, isto que eu vou falar é engraçado. E justamente o nome do livro foi ideia e foi conversado com uma pessoa que morreu. Tem uma amiga que faleceu, que se chama Kina Moraes, de Brasília. E eu, quando estava falando com ela da ideia de escrever um pouco de minha história, de um livro, e falamos de isso, ela me sugeriu colocar um nome relacionado à resiliência e transformar as crises em oportunidades, não? E falamos disso muito. E depois, uma vez tu teve um sonho de como um super-herói. E, nossa, então juntei as ideias, conversei com ela e ela gostou. E depois disso, Super Resiliente foi o nome do livro. Por que Super Resiliente? Porque nós, quando fomos crianças, sempre tínhamos fantasias de super-herói. Porque sempre acreditávamos que tínhamos superpoderes. E a resiliência é um superpoder, porque nos permite nos elevar, voar sobre nossas dificuldades e ter força para responder quando essa parte limitante nos sabota e nos colocamos em primeiro lugar. Por isso eu chamei super resiliente e engraçado que você me pergunte isso, tô falando disso por primeira vez, inclusive, e que a pessoa que me apoiou em encontrar esse nome com clareza agora não está com nós, mas ela foi uma mulher muito resiliente também.
Verdade. Que incrível isso. Esse pedaço de informação, de fato, eu não tinha, né? Mesmo lendo o livro muito atentamente, não estava lá. Uma outra questão que eu gostaria de saber é o quanto que a gente pode fazer de spoilers aqui. O quanto que a gente pode dizer sobre o seu livro? O que, que você poderia contar um pouco da sua história? Porque eu sou fã do Jacques, não tem nem o que dizer. Então, você que está nos assistindo aqui, vai lá e compra o livro. Aliás, tem duas oportunidades. Você está em Minas Gerais, né? Você está em BH. Amanhã, dia 25 de abril, às 19h30, em Belo Horizonte, vai ter uma noite de autógrafos com o Jacques. E na quarta-feira, 26, em Jundiaí, às 19h30, também oportunidade de você conhecer o Jacques, pegar uma cópia do livro diretamente autografado. Então, o que você pode falar da sua história? Que realmente, você começa a ler nas primeiras páginas do livro, como assim? A gente não tem ideia. Mas, calma, como assim? Você que lê duas, três páginas, não é possível.
Todos temos perdidas. Todos temos pessoas perto de nós que falecem. E o ciclo natural de nós é que nossos pais vão primeiro que nós. E depois nós, e assim sucessivamente, não? O que acontece quando você junta algumas experiências na sua vida ruins no mesmo lugar, no mesmo tempo, então se torna um desafio, não? Eu começo o livro referindo duas situações que eu vivi. Uma em ano 2002, quando meu pai foi morto, ele foi assassinado e eu estava olhando por televisão essa situação. E eu vi por televisão todo esse evento. Esse foi o evento primeiro que foi muito forte em minha vida. Meu pai morreu em um ato político que estava acontecendo contra o governo do presidente Chávez, que ele faleceu também. E a segunda história teve uma situação de perseguição política na Venezuela, porque estava relacionado com pessoas que tinham uma posição contra o governo de Chávez também, no área financeira, e teve que sair do país da Venezuela com o que eu tinha posto, a roupa que eu tinha. E foi uma situação difícil, porque normalmente quando você planeja uma viagem, você planeja, sabe? Compra o ticket de voo, prepara a mala, prepara o dinheiro, prepara tudo. O problema foi que eu tive que sair em menos de 24 horas. E com as roupas que eu tinha e com nada deixei todo atrás. E eu acredito que fossem experiências que me ensinaram a reencontrar minha própria força interna, minha própria espiritualidade. E foi um bom momento de praticar as ferramentas que eu aprendi em Insight. E, aunque eu sempre sou uma pessoa que gosto de ser, como trabalhar de forma coerente com os ensinos de Insight, fossem dois eventos em minha vida que me desafiaram para eu encontrar as ferramentas de Insight dentro de mim e praticar de novo para eu ser resiliente e me elevar sobre essas situações que, nesse momento, eu fiz julgamento de que fossem ruins, mas agora são experiências e aprendizagem que me fortaleceram de novo.
Uau! É até difícil de continuar, porque eu busco me colocar nesse lugar, né? Eu já estive em alguns lugares bastante difíceis na minha vida, né? Mas esse é um lugar que eu nunca estive, né? Esses dois lugares, né? Por mais que eu entenda empatia, né? Você fala que empatia também é uma das qualidades de pessoas resilientes. A gente se colocar no lugar de uma pessoa numa situação dessa é bastante desafiador. Tem um ponto que eu adorei no livro, você traz vários modelos, você tem desenhos, você tem espirais, você tem uma série de perguntas, é uma verdadeira guia, um verdadeiro guia de como desenvolver resiliência. Então, assim, eu achei muito bacana, porque eu não encontrei nenhum lugar, um compêndio lugar que pudesse explicar passo a passo como você desenvolver. Então, assim, meus parabéns, é um trabalho muito legal. E resiliência eu me meti muito a estudar, então eu gostei muito do conteúdo, teve muita novidade, muita coisa diferente. Mas em particular, um ponto que eu gostaria que você compartilhasse aqui, que eu achei muito interessante, você tem três pontos que são o impacto da situação, o impacto de uma crise. A gente entende que a crise pode se transformar numa oportunidade, a gente tende a ouvir isso, mas tem três pontos que fazem com que a crise seja maior ou seja menor. Poderia elaborar um pouquinho sobre esses três pontos?
Sim. Quando eu estou vivendo uma crise, algo que acontece ou normalmente acontece, que nós não temos ferramentas para lidar com essa crise. E algo que acontece também é que, como não temos o autoconhecimento, nos sentimos como que não temos a capacidade de lidar com isso. O primeiro que acontece é que minha mente começa a fazer como jogos em minha cabeça de como a situação se pode tornar pior. E quando a mente começa a fazer esse trabalho, eu fico como que não tenho essa habilidade, porque a mente, quando está dirigida para o negativo, é poderosa. E como não temos ferramentas para dar direção na mente, para levar para a um espaço de maior neutralidade dentro de nós, porque não vou fingir que é positivo, porque se eu estou vivendo uma crise, não vou pretender ou fingir que me sinto bem. Mas como eu posso dirigir minha mente para algo mais neutro, onde eu possa observar as coisas e não permitir que a fantasia negativa controle em minha vida? Isso é o primeiro. O segundo, que como não tenho pontos de referência do passado, eu sempre tento de retornar para a minha zona de conforto. Então, como tento retornar para a minha zona de conforto e não tenho zona de conforto porque estou no meio da crise, eu me sinto como desprotegido. Me sinto com desaliento, frustração e começo a experimentar muitas como emoções negativas que me puxam para baixo. E isso é um problema também, porque se não tenho as ferramentas e os esquemas de apoio, eu posso ficar atrapado e travado no fundo. E o terceiro que acontece é que o sistema ou a pessoa que nos rodeia, o universo, tentam apoiar e nós nos fechamos. Porque como não encontramos soluções rápidas ou soluções efetistas, e os processos que estamos vivendo precisam tempo, precisam como que nos digerir a situação, não encontramos soluções rápidas, o sistema que nos apoia em casos não funciona. Quando eu estou sendo confrontado em esses três aspectos, eu tenho duas escolhas. Ou fico preso dentro de minha própria negatividade, dentro, como falamos em Inside 2, dentro do meu próprio personagem limitante, o sabotador, ou me encontro a conexão com minha essência e me permito me levar com minha essência utilizando as qualidades de lo que eu sou como ser verdadeiro. Se eu consigo isso, eu logro como pular para algo maior. Se não consigo isso, posso ficar tempo dentro do processo de duelo. Não sei como se chama essa palavra em português.
Luto.
Luto. Posso ficar muito tempo em essa negação ou em essa resistência que acontece no começo do processo de luto. Então, é um processo de escolhas conscientes e de me permitir reconectar com essa parte de minha essência e meu ser verdadeiro. Cada crise que eu vivo é uma oportunidade de reafirmar o ser verdadeiro que eu sou e de me elevar sobre isso, e aí é quando consigo resiliência.
Excelente. Você também trabalha com executivos, empresários e líderes. Eu estou nessa há uns 10 anos e eu só cheguei aqui graças ao Insight. Posso dizer sem nenhum problema que a sua participação, assim como do Herman, da Nice, toda a comunidade do Insight, Insight 4, são absolutamente essenciais para fazer o que eu faço hoje. E sou muito grato a isso. Mas uma das grandes dificuldades que eu vejo, e você menciona isso no seu livro, eu gostaria que você elaborasse um pouco mais para quem está nos assistindo agora. Por que é tão difícil para as pessoas pedirem e aceitar ajuda? E a minha percepção, eu posso estar enganado, a minha amostragem é muito pequena, mas a percepção que eu tenho, quanto mais essa pessoa cresce dentro de uma organização, quanto mais ela cresceu, quanto mais dinheiro ela tem, quanto maior o nível, né? Vai de gerente, diretor, vice-presidente, quanto mais alta essa posição, maior a queda quando algo acontece. Porque não pede ajuda, não tem humildade. Por que é tão difícil para o ser humano chegar em determinado momento e falar... eu preciso de ajuda, minha...
Bom, vou falar por mim, ok? Eu fui educado por uma casa, por um pai e uma mãe que são doadores. Onde receber não era bom. E então, quando você é educado por pais que são doadores, você começa a mostrar por imitação ou por duplicação esses mesmos princípios ou crenças. Então, eu sou dador, eu sou doador sempre. Quando eu me enfoquei e o sistema também de nossa religião é enfocada em que você precisa dar sempre, quando precisa receber, temos conflito com nosso merecimento, ok? Então, quando nós recebemos, é como uma parte de nós se sente culpado, se sente em risco ou se sente vulnerável, ok? E como nossos processos de autoconfiança e autoestima em Latinoamérica não são reforçados desde crianças, temos problemas de merecimento. Isso é o primeiro. Que falo por mim porque isso aconteceu comigo. Eu em Insight, eu aprendi a receber e aprendi a merecer. E isso para agora em minha vida é algo fundamental. A segunda coisa que acontece é que quando eu acrescento em experiências ou em posição ou em dinheiro e começo a me preencher de símbolos, meu ego também me acompanha em esse processo. E quando meu ego me acompanha em esse processo, eu começo a ter essa posição mental em meu mindset. Essa mentalidade é de pensar que eu sei. E quando eu entro em essa posição de pensar que eu sei, o que acontece é que eu me fecho. Me fecho ao apoio, me fecho a escutar, me fecho ao feedback do universo e me fecho ao apoio que pessoas do universo me podem brindar ou me entregar. Pensando de forma incorreta que eu sou capaz de fazer tudo. E esse falso conceito de inteligência que eu penso que inteligência é, que eu sou capaz de fazer tudo. Para mim, a verdadeira inteligência ou a verdadeira sabedoria é que eu saiba reconhecer quando eu posso fazer sozinho, quando eu posso pedir apoio, quando eu posso pedir ajuda, não? Agora, isso que acontece em mim, eu demorei tempo em aprender, porque eu fui educado em uma casa onde todo precisava ser sozinho e que não peça apoio ou ajuda porque você fica em uma posição vulnerável. Isso é pura, e desculpa a palavra ruim, pura merda. Porque, em realidade, é muito na vida que eu tive que aprender em essas experiências ruins que eu vivi, onde eu precisei pedir apoio, pedir ajuda, porque em muitas ocasiões eu estava com minhas mãos presas, atadas, e que foi muito difícil para mim. Então, se você tem a conexão com sua consciência, você vai distinguir quando precisa se abrir e dar-lhe como direção a esse ego, que é bom, porque o ego me leva para ser melhor pessoa, mas também me pode levar a me fechar, a não escutar e a me isolar.
Sensacional. Eu lembrei de uma frase que eu achei muito bonita, que John Morton lhe falou: Jax, você já deu tanto, agora está na hora de você receber.
Nossa, e quando eu escutei isso de John Roger também, e John Morton também me lo repetiu, que talvez em minha vida, de tanto tempo que eu di e ofereci em insight, em coaching, em tudo o que eu faço em minha vida, era tempo de receber. Então, teve que aprender a receber.
Eu sei que a gente tem um tempo limitado hoje, que a gente conseguiu encaixar a sua agenda aí com outros eventos. O que eu não perguntei para você que eu deveria ter perguntado hoje?
A ver, boa pergunta. Para mim, o maior desafio foi escrever história. Teve um conflito, não? Porque uma parte de mim fala de como del, você escutou síndrome do impostor, não? E a pergunta é: o síndrome de impostor acontece na sua vida? Sim. Essa resposta é sim. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, uma parte de mim falou: nossa, que eu posso ensinar às pessoas com minha história quando temos centos de miles de pessoas que têm histórias piores que nós? Ou histórias mais desafiadoras, histórias com um maior nível de exigência. E me senti como abrumado porque não sabia se eu merecia falar esta história. E teve por muito tempo síndrome de impostor e isso demorou o tempo de escrever o livro, não? Então, quando eu pensei isso, por isso uma parte do livro é minha história e muitos momentos de minha história no largo do livro, mas também queria fazer como o livro desde um ponto de vista didático, que as pessoas tivessem perguntas, que se autoquestionaram, que se pudessem se refletir no livro, para que o livro fosse uma oportunidade das pessoas de ter uma guia, um manual de ferramentas para todos os processos de dificuldades ou crises. E tive esse síndrome de impostor muitas vezes.
Sensacional. Muito bacana. Como é que as pessoas podem se conectar contigo, Jax? Onde elas podem? O teu livro está na Amazon, tem oportunidades presenciais em BH amanhã, na quarta-feira em Jundiaí. Mas, além disso, como as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho?
Eu estou disponível. Isso talvez demore um pouco em responder, mas eu estou disponível. Se vocês entrem em meu Instagram, tem um Linktree. E quando você entra nesse Linktree, está meu WhatsApp, meu e-mail, minha página web, e podem me escrever na web, podem escrever em WhatsApp diretamente, e podem escrever em Instagram. O livro está em amazon.com.br. Tem que colocar Super Resiliente ou Já Girou e vai encontrar. Também está em Amazon em .com, mas aí está em espanhol. Também está em audiobook em espanhol e está em Kindle em espanhol, não? E estou disponível. Eu sinto e agradeço a Deus que além que esteja bastante ocupado, eu sempre consigo responder para as pessoas. E gosto de estar disponível e é parte do meu ikigai, de minha proposta de vida. Eu quero que as pessoas recebam um maior apoio em minha parte, dentro de minhas capacidades. Mas o melhor lugar para me encontrar é fazer seminários Insight. E eu vou estar disponível 4 dias para as pessoas dentro do salão.
Maravilha. Jacques, você sabe que você é uma pessoa muito amada aqui no Brasil. Sei que na América Latina, onde você deixa pessoas tocadas e pessoas transformadas. Eu acho que se existe uma oportunidade de te agradecer aqui aberta e publicamente é essa. Eu só quero agradecer porque você ajudou a transformar a minha vida. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei sabendo através do Hermano. Eu consegui falar com o Hermano quando ele lançou o livro dele, que você estava lançando o livro. Eu falei, olha que legal, espero que dê certo. Então, gratidão demais pela sua presença aqui.
Nori, obrigado. E sabe uma coisa, quero agradecer o espaço que você dá nisto, porque tem na rede e online tanta, sabe, besteira, tanto charlatão, tanta pessoa falando. E eu sinto que quando temos um valor, precisamos compartilhar esse valor. E quando temos como essa luz dentro para compartilhar com os outros, criar esses espaços para mim é muito importante e agradeço em isto. Quero dizer uma tomada de consciência que tenho. Em muitas ocasiões, viver uma experiência ruim ou uma dificuldade nos dá espaço para nos reconectar com nosso propósito e nossa intenção. Quando olhamos essas crises ou essas dificuldades desde esse ponto de vista, é uma melhor forma de levar isso. Precisamos, em ocasiões, perder algo para encontrar propósito, pode ser. Talvez perder uma pessoa que amamos, talvez perder um trabalho, perder um negócio ou perder uma parte de nosso corpo. E se essa pérdida vai levar que eu me reconecte com um propósito maior dentro de mim e que eu possa compartilhar isso com muitas pessoas, então vale a pena. Vale a pena viver essa experiência, mas obviamente precisamos ter ferramentas para poder atravessar essa experiência e nos aprender dela e utilizar como um ponto de referência para pular para melhores opções dentro de nós e fora de nós.
Excelente, Jacques. E tem um lembrete aqui que o pessoal de São Paulo está colocando. Você está facilitando o Insight essa semana em Jundiaí. Dá tempo ainda de entrar? Participar?
Claro. Engraçado porque em quarta e quinta esteve em São Paulo trabalhando com um cliente em temas de produtividade e fazendo algumas sessões de coaching. E em essa experiência, pessoas se interessaram em Insight e se registraram. E pode. O Insight 1 em Jundiaí é 27 até em 27, 28, 29 e 30 de abril. Vamos estar em el Hotel Quality Inn, em Jundiaí. E adoraria, se você está escutando isto, que esteja aí presente e compartilhe conosco. E vamos estar em el mesmo lugar em Jundiaí 26, em el mesmo hotel, fazendo o lançamento do livro 19 e 30 também.
É isso aí, Jacques, gratidão. Muchas gracias, te quiero mucho. E vou esperar o próximo livro aí para sair, para a gente voltar a conversar.
Bom, esse livro, acredito que vai ser outro sucesso, porque estou escrevendo sobre aprender a falar não. E aprender a colocar limites, que é algo que minha vida eu também preciso aprender. Eu escrevo sobre meus problemas, não? Não tenho dificuldade em falar disso, mas sobre aprender a falar não e aprender a nos valorizar e aprender a honrar o sim dentro de nós.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.